Eu estou com o deputado Zé Inácio, deputado estadual, que é o autor da lei que obriga os bancos a ter segurança 24 horas. Deputado, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Mirante.
Bom, deputado, a lei já foi sancionada, o PROCON já notificou os bancos e foi dado naquela ocasião 30 dias para que cumprisse a lei, mas me parece ainda que os bancos não estão mobilizados. Ou o senhor tem notícia diferente?
Na verdade, nós estamos por fazer uma reunião com o PROCON e também com o Ministério Público, a Promotoria do Consumidor, para exatamente fazer o levantamento de qual foi o retorno que os bancos deram para esses órgãos, principalmente para o PROCON, se pediram alguma dilatação de prazo, no sentido de pedir mais prazo para cumprir a legislação. Nós estamos também agendando uma reunião com o Sindicato dos Vigilantes, vamos pedir também a presença do Sindicato dos Bancários, para que a gente faça o levantamento em todas as agências do Estado, iniciando pelas agências daqui da capital, para saber qual as agências que estão cumprindo ou se nenhuma delas cumpriu, para que a gente possa tomar as providências jurídicas para garantir o cumprimento da lei. Nós estamos há pouco mais de 30 dias, né, da lei, que a lei entrou em vigor, e também passamos agora já dos 30 dias da notificação feita pelo órgão de controle, pelo PROCON. Então, é o momento de fazer um levantamento para, de fato, avaliar se a lei está sendo cumprida ou se não está, se houve pedido de mais prazo para cumprimento da lei. E não tendo essas informações, não tendo o retorno do cumprimento ou de uma justificativa, nós vamos fazer as representações cabíveis, tanto no âmbito do Ministério Público como do PROCON, para garantir o cumprimento da lei.
Mas tem notícia se os bancos recorreram, questionaram a legalidade da lei, se ela é inconstitucional ou não, deputado? Geralmente eles recorrem, né? Eles não querem fazer nada.
A princípio não temos essa informação, que foi arguída ou não a inconstitucionalidade. O banco apresentou uma documentação aqui junto à Assembleia, pedindo que a lei não fosse aprovada, com argumento de que eles têm um sistema de segurança adequado, compatível, de tal forma que garanta a segurança do consumidor. E apresentaram que eles têm um dos sistemas mais modernos de monitoramento eletrônico, a Febraban, que apresentou esse documento em defesa de todos os bancos. Não arguíram, que eu achei até estranho, que nesse documento eles não arguíram a inconstitucionalidade, no sentido da que poderia questionar que a competência não fosse da Assembleia e sim da Câmara Federal. Eles não fizeram essa arguição, se preocuparam unicamente em dizer que o sistema bancário tem um sistema de segurança seguro, o que nós questionamos, né? E é importante dizer que essa lei já foi aprovada em outros estados e também sancionada e está em vigor em outros estados. Então, nós não temos notícia de arguição de alguma inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado.
Na sua opinião, porque a lei garante sábado, feriado também, né? E são as agências. Eu queria saber o seguinte, porque tem duas modalidades. Você tem a questão dos assaltos a bancos, que são os bandidos que se organizam e vão lá e roubam, e tem essa das, vê mais aqui em São Luís ou em algumas cidades maiores, que é a chamada saidinha bancária. O cidadão que vai no caixa eletrônico ali, que estão dentro das agências, saca o seu dinheiro e mal saiu, ele é roubado. O senhor acha que essa medida, ela inibe que prática dessas aí?
Eu acho que inibe as duas práticas, tanto como a saída bancária, como também os furtos de roubos nas agências, exclusão de caixa eletrônico, porque a garantia, a exigência da lei de vigilância 24 horas nos estabelecimentos bancários, nos finais de semana e feriados, né? Logicamente 24 horas também no período noturno, é porque fizemos um levantamento. Então, estatisticamente, a grande maioria dos assaltos e roubos, explosão de caixa eletrônica, acontece no período noturno e nos finais de semana e feriado. Mais de 80%, precisamente 83% desse tipo de crime ocorre nesse período. Então, em função disso, nós achamos que era importante apresentar essa lei. Além do que, o sistema hoje de monitoramento eletrônico que existe nas agências, ele só consegue acionar, também foi levantamento que fizemos, dado estatístico, só consegue acionar o comando da Polícia Militar, em média, 40 minutos depois do ocorrido, na grande maioria dos assaltos, alguns deles depois de mais de uma hora. Por quê? Porque o sistema eletrônico, ele comunica, dando o exemplo do Banco do Brasil, ele comunica uma central em São Paulo e essa central que aciona a Secretaria de Segurança, a Polícia Militar no Estado. Então, em função disso, é que também nós, na lei, prevê a exigência de que, além do guarda, do vigilante atuando 24 horas, tem todo um sistema de telefone para que o vigilante ele possa acionar o sistema de segurança do Estado imediatamente. Não é o vigilante que vai fazer o enfrentamento à quadrilha ou ao assaltante, não é isso. Não é essa pretensão da lei do vigilante substituir a Polícia Militar no Estado. Pelo contrário, ele vai agir de forma preventiva, né, de forma que ele vai estar auxiliando para que a Polícia Militar ela possa reprimir com mais agilidade os assaltos que vêm ocorrendo em todo o estado do Maranhão. Ele faz isso de que forma? Porque é obrigatório, através da lei, um sistema de comunicação do vigilante com o sistema de segurança do Estado, ou seja, com o comando da Polícia Militar. Além do que, também, há previsão de uma sirene que seja acionada para alertar as pessoas, os consumidores, os transeuntes que estão na proximidade do estabelecimento bancário, na medida que se tem alguma suspeita de assalto ou tentativa de consumação. Alô?
Ou
seja, o vigilante ele vai agir de forma preventiva, certo, auxiliando a Polícia Militar. E com certeza nós teremos mais segurança nos estabelecimentos, vamos ter uma diminuição do assalto, da saída bancária e também da explosão de caixa eletrônica que estejam dentro dos estabelecimentos bancários. Você até havia questionado com relação aos caixas eletrônicos que estão em outros estabelecimentos.
Certo.
Aí fica mais complicado a lei ela ser tão abrangente de tal forma que pudesse atender outros estabelecimentos que não as agências bancárias.
Porque nesse caso que eu me referi à caixa eletrônica, por exemplo, eu não me referi na capital, né? Porque eles estão em farmácia, supermercado, essa coisa toda. Mas o senhor, como deputado, sabe que tem município que não tem agência bancária, tem só um caixa, chama de agência, mas na verdade só tem um caixa eletrônico. Bequimão, sua cidade, por exemplo. Depois que houve o assalto lá, eu não sei se o caixa eletrônico voltou a funcionar. As pessoas na cidade de Bequimão estavam tendo que ir a Pinheiro para tirar dinheiro, que é um prejuízo para uma cidade inteira como aquela. Uhum. É nesse caso que eu estava me referindo.
Eu conheço a realidade de Bequimão, inclusive a época que o caixa foi explodido lá, que passou vários meses, quase ano para
ser restaurado.
Nós fizemos um requerimento, inclusive aprovado aqui na Assembleia, solicitando da Superintendência do Banco do Brasil que fosse restabelecido o funcionamento do caixa eletrônico. Assim como também já solicitamos um caixa do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal lá no Cujup, dado a movimentação diária que tem ali de passageiros. E aí as pessoas, se não tiver o dinheiro, ele não tem como comprar uma alimentação, um lanche. Algo parecido. Então também foi um pleito nosso. Sabendo da importância que tem os caixas eletrônicos nas cidades pequenas, que não tem agência bancária. Agora sim, infelizmente, a lei ela não pode ser tão abrangente, de tal forma que possa prever
daria
as situações de todos os casos concretos.
Daria margem até para os bancos não cumprirem mesmo a lei, né?
Exatamente. E sem falar que a lei tem um fundamento, por isso que nós consideramos que o banco, mesmo que argue alguma inconstitucionalidade da lei, ela não vai ter procedência, porque nós entendemos e tem um fundamento, inclusive jurisprudencial, entendimento de cortes superiores, como o STJ e também o Supremo, que os bancos, as agências bancárias, eles têm responsabilidade subsidiária com relação à segurança. Então, o banco ele não pode se fugir dessa responsabilidade. Então, em função disso que nós fizemos a proposição, a lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa por unanimidade, imediatamente sancionada pelo governador Flávio Dino, e o PROCON também, de forma bem ágil, já procedeu a notificação de todas as agências bancárias, né? E as agências, tanto as públicas como as privadas, elas estão submetidas ao cumprimento dessa lei. E, logicamente, que nós vamos exigir, tanto do PROCON como do Ministério Público, o cumprimento. E, se for o caso, até como parlamentar, como cidadão, vamos acionar a justiça, talvez através de uma ação popular, para garantir o cumprimento da lei sob pena de multa por parte de uma condenação por parte do judiciário, para garantir o cumprimento da lei, caso não seja possível somente através de notificações administrativas por parte dos órgãos de controle.
Ok, deputado, muito obrigado então por nos atender aí. Então agora é essa reunião para ver se os órgãos de controle fiscalizam o cumprimento da lei, né?
Claro, nós aguardamos esses 30 dias, nós estamos aí no início ainda de agosto, no dia 3 que completou os 30 dias, vamos fazer essa reunião para fazer esse monitoramento. Esse monitoramento, na verdade, já está sendo feito pelo Sindicato dos Vigilantes do Estado do Maranhão. Nós também estamos solicitando o apoio, como eu já disse, do Sindicato dos Bancários, para a gente ter um quadro geral de como está o cumprimento da lei, quantos vigilantes tem em cada agência. O levantamento que nós fizemos antes de apresentar a lei é que nós tínhamos somente em torno de pouco mais de 400 vigilantes em agência bancária em todo o estado do Maranhão, quando que a necessidade ela seria muito maior, né? Então, um número muito ínfimo de vigilantes perto da necessidade. Então, aproveito também a oportunidade e agradeço mais uma vez por você estar debatendo a lei, dando a oportunidade para que a gente possa também comentar.
Ok, obrigado, deputado Zé Inácio. Um prazer ouvi-lo aqui.
Eu que agradeço.
Obrigado. Um abraço. Falou. 10 horas e mais 39 minutos.